há 10 anos, tirei o corpo chamuscado e sem vida da minha mulher em uma piscina na Flórida. Estávamos casados há apenas 3 dias. Você ouviu certo. 3 dias. Eu queria que a história não começasse assim, mas começa. Evelyn era minha alma gêmea. Ela era engraçada, corajosa e fofa como um anjo. Eu estava tão profundo e ridiculamente apaixonada por ela e por um bom motivo. Ela estava fora do meu alcance, mas, de alguma forma, ela gostou de mim o suficiente para se casar comigo. Depois de 6 meses de namoro e outros 6 meses de noivado, nos casamos em uma humilde capela nas montanhas aos arredores da cidade de Salt Lake. No dia seguinte, voamos para uma lua de mel de 10 dias em um resort à beira-mar em Fort Lauderdale, um presente de casamento dos meus pais. No nosso segundo dia lá, enquanto estávamos deitados na praia, nuvens negras surgiram, acompanhadas pela chuva mais forte que eu já tinha visto. Rimos da nossa sorte. Arrumamos nossas coisas rapidamente e corremos com o resto dos frequentadores da praia e da piscina em direção ao hotel.
Venha por aqui,
disse Evelyn, puxando-me por um canto estreito de pedra através da paisagem até uma caverna isolada sob uma ponte. Rindo histericamente com a ajuda de nossos maitais diluídos pela chuva, tiramos nossas roupas e toalhas molhadas e nos sentamos na piscina natural da caverna.
Você sabe que poderíamos nadar aqui mesmo,
disse Evelyn, apontando para a parte da piscina coberta pela rocha falsa. Fingi pensar que era uma má ideia e depois joguei-a na água. Nós chapinhamos e brincamos sozinhos por alguns minutos, a chuva forte batendo do lado de fora da caverna. Depois de alguns minutos, saí da água e peguei algumas toalhas secas. Levantei os pés e sentei-me, tomando um gole de minha bebida. Evelyn começou uma coreografia interpretativa de natação sincronizada em seu biquíni azul brilhante. Ela chicoteava o cabelo ruivo para frente e para trás e balançava as mãos acima da cabeça com graça e sem esforço. Mesmo que ela estivesse brincando, fiquei hipnotizado. Ela era minha. Eu era dela. Era surreal. Mas então tive um pressentimento, uma sensação horrível, uma que dizia que um desastre era iminente. Eu não disse nada para Evelyn. Como eu me orgulhava de ser rigidamente pragmático, dar crédito aos sentimentos apenas no 3º dia de casamento parecia uma má ideia. Quer tenha sido uma premonição ou não, um raio atingiu a piscina com um estalo ensurdecedor. Uma onda de choque mortal percorreu a piscina, matando Evelyn instantaneamente e me atirando contra a parede da pedra. Assim que minha audição e visão retornaram, vi Evelyn flutuando de bruços na piscina a 6 metros de distância da caverna. Gritei por socorro e pulei. Os funcionários do hotel correram e, juntos, atiramos da piscina. A equipe médica chegou logo em seguida e depois uma ambulância. Ela foi declarada morta no local. No dia seguinte, voltamos para casa. Um de nós sentados na carruagem e outro num saco preto para cadáveres escondido no convés. Entrei em pânico depois do funeral e nunca mais me recuperei. Eu estava convencido de que Evelyn era minha alma gêmea. Então, quando ela morreu, o mundo parou de funcionar. Nada mais fazia sentido. Nunca mais namorei, nem tive interesse por mulheres ou pessoas. Arranjei um emprego no Texas, comprei uma casa na cidade e rapidamente entrei numa rotina. Conversei com meus pais ocasionalmente, mas só os visitei talvez 3 vezes nos últimos 10 anos. Não se passou um dia sequer sem que eu pense nela. Inferno, nem mesmo uma hora. À medida que se aproximava nosso 10º aniversário, a empresa de análise de dados para a qual eu trabalhava foi comprada por uma empresa e fui despedido.
Embora eu inicialmente estivesse chateado, minha opinião mudou quando um generoso cheque de indenização chegou pelo correio. Na noite em que chegou a conta, bebi muito e me deparei com Evelyn e meu álbum de casamento. Por volta de 1 da manhã, tomei uma decisão. Decidi que 1 década de luto foi tempo suficiente. Decidi que os próximos 10 anos da minha vida não seriam repletos de autopiedade. Eu faria algo por mim mesmo. Voltaria a ler livros, voltaria a gravar vídeos, faria novos amigos, tocaria meu violão. Na noite seguinte, com uma bebida na mão e dinheiro no banco, sentei-me à mesa e desenvolvi um plano com um objetivo vago de sair um pouco do país. Por volta das 2 da manhã, caí numa toca de coelho chamada Teoria da Terra Plana. Passei as 3 horas seguintes lendo e assistindo vídeos no YouTube. Por alguma razão, tudo ficou cada vez mais engraçado com o passar da noite. Não realizei muita coisa naquela noite, mas, na noite seguinte, já tinha um plano sólido. Nos meses seguintes, vendi minha casa, comprei uma câmera e reservei uma viagem ao redor do mundo em 5 voos. Meu objetivo era documentar minhas viagens e provar, de uma vez por todas, que a Terra era redonda. Nos 3 meses anteriores ao início da minha viagem, voltei à minha cidade natal de Salt Lake com meus pais, que, surpreendentemente, apoiaram minha iniciativa. No meu primeiro vídeo, expliquei as regras. Viajaria para o leste até voltar para casa. Eu teria uma bússola comigo o tempo todo. Eu estaria acordado e alerta em todos os momentos da viagem. Qualquer pessoa que acreditasse firmemente que a Terra é plana, provavelmente pensaria que estou fingindo. Mas esse não era realmente o objetivo da viagem. Lembre-se, eu estava apenas tentando me tornar um novo homem. Um dia antes de partir, eu estava me sentindo nervoso e estranhamente existencial. Mais do que o normal. Isso era grande. Viajando pelo mundo sozinho. Nunca sonhei que poderia ter feito algo assim. Especialmente desde que Evelyn morreu. Parte de mim estava orgulhoso. A outra parte questionava que diabos eu estava fazendo. Seja o que for, decidi deixar algo para comemorar minha existência. Fiquei acordado até tarde folheando milhares de fotos e acabei escolhendo 4 para imprimir. Evelyn e eu no nosso casamento. Meu primo e eu andando de skate. Meus pais e eu no último Natal. E uma foto terrivelmente estranha, minha, parado do lado de fora, na minha casa no Texas. Enrolei bem as fotos. Enfiei-as em uma garrafa seca de vinho e depois peguei a garrafa e uma pá montanha acima, atrás da casa dos meus pais. Cerca de 400 metros colina acima, encontrei uma bela clareira entre carvalhos e cavei um buraco com 60 centímetros de profundidade. Com minha lanterna frontal, pude ver os olhos de Evelyn me espiando através do grosso frasco marrom. Chorei por uns bons 5 minutos e depois joguei no buraco. Cobri o melhor que pude e voltei para casa para dormir algumas horas antes de partir. Meu pai me levou ao aeroporto na manhã seguinte. Voei de Salt Lake para Nova York, de Nova York para Amsterdã, de Amsterdã para Xangai, de Xangai para Los Angeles e depois de Los Angeles de volta a Salt Lake. Intencionalmente, não estou entrando em muitos detalhes sobre a viagem em si, porque esse não é realmente o objetivo de escrever isso. Mas ok, vou me permitir um pouco. Quanto tempo a viagem levou? Um pouco mais de 1 mês. Passei cerca de 1 semana em cada lugar e 3 dias em Los Angeles. Se eu me diverti? Claro que sim. Tive o tempo da minha vida. Percebi que estar longe do trabalho penoso da minha rotina permitiu que um pouco do meu antigo eu ressurgisse, dos meus dias anteriores ao relâmpago. Fiz amigos, fui engraçado, fui charmoso, fui um pouco estranho, honestamente. se foi bom para mim? Além do que vou contar, sim, foi fantástico. Eu realmente me senti um homem mudado. Ganhei seguidores? Na verdade, eu ganhei. Quero dizer, não me tornei viral nem nada, mas no momento em que escrevo isso, tenho cerca de 50 mil seguidores. A maioria pensa que a teoria da Terra plana é besteira, mas alguns acreditam. Como que eu me sinto em relação àquela cápsula do tempo idiota que eu enterrei? Eu sei que você provavelmente não tinha essa pergunta específica, mas isso é importante para mim. Quanto mais a viagem durava, mais envergonhado eu ficava com a cápsula do tempo que deixei no chão atrás da casa dos meus pais. A vida que transmiti naquela garrafa estava tingida de arrependimento, perda e tristeza. Principalmente meu rosto apático em frente à minha estúpida casa ou com meus pais no último Natal. Decidi, durante a viagem, que não substituiria nenhuma das imagens da cápsula do tempo, mas acrescentaria algumas. Mudaria o final da história, por assim dizer. Ok, chega disso. Então, a Terra é redonda? É aí que as coisas ficam complicadas. Fiquei acordado com sucesso durante todas as horas da viagem, o que foi muito difícil, especialmente aquela etapa de Amsterdã a Xangai. Bom Deus. Mas posso dizer com segurança que viajei para o leste o tempo todo e consegui voltar de volta a Salt Lake, o que excluiria toda a coisa da Terra plana. Mas também não posso dizer com segurança que a Terra é redonda. Aqui está o que aconteceu. Quando cheguei em casa, as portas da frente, de trás e laterais estavam trancadas. Tentei o teclado da garagem, mas não funcionou. Quando mandei uma mensagem para minha mãe, não consegui. Então, tentei para meu pai. A mesma coisa. Ignorei isso, dizendo a mim mesmo que um mês é muito tempo. Meus pais poderiam ter trocado de operadora de celular e alterado a senha da garagem. Sem ter como entrar na casa de meus pais e sem nada para fazer, decidi fazer as modificações planejadas em minha cápsula do tempo naquele momento, mesmo estando escuro. Subi a montanha com uma pá na varanda dos fundos e encontrei o local 20 minutos depois. Cavei com cautela e extraí a garrafa com sucesso. Vi os olhos de Evelyn novamente me espiando através do frasco marrom. Desta vez, um pouco enevoados por ter ficado sob o solo por um mês. Ao retirar as fotos enroladas, decidi que simplesmente adicionar novas fotos não resolveria meus problemas. Eu precisava de um ritual, uma forma de simbolizar meu renascimento. Pensei em rasgar as fotos antigas ou queimá-las. Pensei em juntar tudo que eu ainda tinha de Evelyn e jogar na fogueira. Talvez eu não fosse capaz de seguir em frente até que pudesse apagar Evelyn, a personificação do meu antigo e falecido eu, da minha vida. Como eu disse antes, eu era um novo homem. Então, eu vi algo aos meus pés. Com a lanterna do celular, vi que havia deixado cair uma das fotos antigas. Era a foto minha e dos meus pais jantando no Natal passado no Hotel Grand America. Só que nesta foto, havia uma quarta pessoa. Uma mulher bonita, mais ou menos da minha idade, com pele clara e longos cabelos ruivos. Era ela. Fiquei confuso no início. Talvez eu tivesse colocado na garrafa uma imagem diferente do que pensava. Deus sabe que Evelyn e eu jantamos muito com meus pais quando ela era viva. Mas eu não teria feito isso. Eu já tinha uma foto minha e de Evelyn do nosso casamento. Isso era o suficiente. Lembro-me claramente de pensar que uma foto de Evelyn era o suficiente. Então, eu olhei mais de perto para mim naquela foto. Definitivamente era do Natal passado. Era eu com 33 anos, não eu com 23 anos. Eu estava com barba no Natal passado, um feito que não teria conseguido quando tinha 23. Como imprimi as fotos apenas um mês antes, peguei a original no meu telefone com os dedos dormentes e trêmulos e segurei-os lado a lado. era a mesma foto. Eu tinha diante de mim duas realidades distintas. Uma em que Evelyn estava viva e outra em que Evelyn estava morta. Todo o resto era igual. Como diabos isso era possível? A foto do dia do nosso casamento era a mesma, assim como a foto do meu primo e eu andando de skate. A foto minha, parada de frente à minha casa no Texas, era diferente. Em vez de uma residência urbana, era uma pequena casa vermelha, aparentemente ainda no Texas. E claro, Evelyn estava ao meu lado vestindo uma camisa xadrez verde de botões. Evelyn teria se formado em enfermagem se tivesse viva, tenho certeza. Nossos salários unificados teriam nos permitido comprar uma casa em vez de um sobrado, imaginei. Mas ainda assim, que diabos está acontecendo? Meus joelhos fraquejaram e me sentei, olhando para frente e para trás entre as duas fotos, com Evelyn agora nelas. Ela era realmente deslumbrante, mais bonita do que eu me lembrava. Tropecei em uma nova realidade. Não sei como, nem quando, mas aqui estou, num mundo onde Evelyn vive. Tenho certeza de que essa não é a única diferença, mas é a única que conheço no momento em que escrevo. Se realmente estou numa nova realidade, o que aconteceu com a antiga? Estou desaparecido lá? Fui duplicado? Aquela velha realidade desapareceu? Deitei de costas na neve crocante e fechei os olhos. Para onde eu vou daqui? Um par de faróis brilhou através das árvores e eu me sentei abruptamente. Um carro estava parando na calçada. Caminhei, arrastando os pés pelas margens nevadas perto de casa. Fiquei ali sentado por cerca de 5 minutos antes que as luzes da cozinha se acendessem e eu vi 4 pessoas emergirem. 2 deles eram meus pais, exatamente iguais aos da outra realidade. Então, Evelyn entrou. Depois, num momento ainda mais perturbador do que ver Evelyn viva, me vi entrando na sala. Meu coração estava batendo forte. Outro eu estava usando a mesma roupa que eu estou usando hoje, até mesmo a mesma touca. A única diferença era uma pequena mecha de cabelo grisalho acima das orelhas. Deslizei ainda mais colina abaixo para ver mais de perto. Por um momento, um longo momento, esqueci minha réplica e apenas observei Evelyn. Ela era linda pessoalmente, mais linda do que nas fotos. Ela sempre foi assim. Minha vida seria assim se eu não tivesse sido tão covarde, pensei, sentindo uma lágrima escorrer pelo meu rosto. Os 4 conversaram e riram animadamente, eventualmente tirando os casacos e indo para a sala da frente. Desci a parede de pedra e corri até a frente da casa, me escondendo atrás de um grupo de pinheiros perto da escada da frente. Fiquei ainda mais atordoado ao observá-los, principalmente Evelyn. Eles se divertiram muito, conversando por pelo menos algumas horas, enquanto eu ficava sentado como um idiota entre os pinheiros, com os dedos dos pés e mãos congelando. Ela era tão carismática, sem esforço, tão charmosa. A maneira como ela falava com os olhos, a maneira como seus dentes brilhavam quando ela sorria, a maneira como ela se inclinava. Tudo nela era perfeito. O que eu não faria para roubar a realidade desse homem? Observei Evelyn e meu outro eu nos despedirmos e sairmos pela cozinha. As portas do carro se fecharam e eu percebi que iria perdê-los. Na minha realidade, eu morava nessa casa enquanto fazia minha viagem ao redor do mundo. Onde eu teria morado se ainda fosse casado com Evelyn? Sempre conversamos sobre retornar eventualmente à região de Salt Lake. Talvez eles tenham feito isso. Enquanto eles desciam a garagem em seu Honda Accord 2019, boa escolha, aliás, Corri para a lateral da casa e encontrei uma bicicleta velha de minha infância enferrujada contra a parede. Ambos os pneus estavam furados e os freios dianteiros não funcionavam. Mas como meus pais moravam no alto das montanhas, onde quer que eu e Evelyn fôssemos, era ladeira abaixo. Embora eu tenha ido mais rápido que pude, eles já haviam partido há muito tempo. Obviamente, minha bicicleta de um ferro velho de 25 anos não teve a melhor chance, mas continuei andando, passando pela igreja, pelo colégio e depois pelo bairro de Oak Hills, o tempo todo quebrando a cabeça. Se Evelyn e eu ainda fôssemos casados, onde teríamos morado? Não era uma pergunta justa para me perguntar. Afinal, nos conhecíamos há pouco mais de um ano e só estávamos casados há 3 dias quando ela morreu. Nessa outra realidade, o outro eu e Evelyn estávamos casados há 10 anos. É muito tempo para conhecer alguém. As pessoas mudam, as opiniões mudam, as circunstâncias mudam. Não consigo ler a mente do meu outro eu, então tudo o que eu pude fazer foi esperar por um milagre. Quando eu estava prestes a virar a esquina para Orchard Drive, vi um par de faróis traseiros em uma rua lateral. Fair Oaks Drive. Claro, pensei. Evelyn e eu conversamos um dia sobre uma reforma em uma casa antiga em Fair Oaks. Mas cara, essa foi uma conversa quando estávamos noivo. Impressionante que nós tenhamos conseguido. Minha visão estava embaçada por ter pedalado quase 1,5 km ladeira abaixo em uma temperatura congelante, mas quando cheguei mais perto da casa, reconheci que o carro era deles. Esgueirei-me pelos fundos da casa de onde tinha vista para a sala e a cozinha. Sorri olhando para a casa reformada. Bem, quase toda reformada. Fotos de Evelyn e de outras pessoas cobriam as paredes. Havia até um velho piano no canto, exatamente como aquele de que Evelyn sempre falava. Encontrei um pedacinho do céu. Isso é tudo que minha vida teria sido se eu tivesse agido de acordo com aquela voz interior e tirar Evelyn da água há 10 anos. Em vez disso, sou um vagabundo deprimido que mora com os pais. Eles foram até a cozinha e tiraram os casacos. O outro eu começou a lavar a louça e Evelyn sentou-se no sofá, os olhos grudados no telefone. Achei que eles estavam exaustos, afinal, era meia-noite. Depois de 1 minuto, Evelyn se levantou e caminhou pelo corredor. Corri para o outro lado da casa para tentar vê-la, mas, quando virei a esquina, uma luz automática de segurança externa acendeu e eu me abaixei nos arbustos. O outro eu largou a louça e foi até a janela dos fundos para inspecionar. Então, ouvi um estrondo lá dentro, onde Evelyn estava. O outro eu se mexeu e parou no meio do caminho. Vá ajudá-la, eu pensei. Vá ajudá-la, seu bastardo covarde. Voltei ao meu posto original, a ponto de ver Evelyn andando pelo corredor até a cozinha. Ela estava furiosa. Ela caminhou até meu outro eu com um pedaço de papel na mão. Não consegui ouvir exatamente o que ela dizia, mas ela gritou alguma coisa e jogou o papel na cara dele. O outro eu levantou as mãos como uma defesa fraca. Ah, seu idiota, o que você fez pra Evelyn? Enquanto o outro eu tentava explicar o que quer que estivesse naquele papel, Evelyn ficou ainda mais furiosa. Ela caminhou até a cozinha e gritou outra coisa. Em seguida, pegou um copo que meu outro eu estava lavando e jogou-o do outro lado da sala, quebrando-o com um impacto. Quem diabos é essa mulher? O outro eu continuou a falar calmamente em defesa, mas não havia como desacelerar Evelyn. Ela pegou um quadro da parede e jogou com força no chão, quebrando a moldura de madeira. O outro eu recuou lentamente, movendo-se para o outro lado da ilha da cozinha. Então Evelyn atacou. Ela correu para ele com vingança desenfreada, empurrou-o com força contra os armários da cozinha. Ele estendeu a mão suavemente, implorando para que ela se acalmasse. Ela pegou um prato da pia e atacou nele.
mas ele desviou do caminho e atingiu violentamente contra os armários atrás dele. Isso só a deixou mais furiosa. Ela o empurrou novamente e depois arranhou seu rosto. O outro eu se enroscou nos pés dele e tropeçou na geladeira. Ela deu um tapa forte na lateral da cabeça dele e ele gritou, incrédulo. Mais uma vez, ele implorou para que ela parasse, mas ela não o fez. Ela bateu mais 3 vezes no rosto dele enquanto ele caía no chão. Após o terceiro golpe, um dos seus olhos já estava inchado e fechado, e o sangue escorria de seu rosto. Evelyn caminhou até o outro lado da ilha da cozinha e eu dei um suspiro audível de alívio. Evelyn, a garota dos meus sonhos, a garota que deixou todos meus amigos com inveja, a garota que tive um pedestal da última década, agora agia como um monstro. Eu sei que tendemos a esquecer os atributos negativos das pessoas depois que elas faleceram, mas não havia um osso violento no corpo de Evelyn quando a conheci, nem mesmo agressivo. Ela era doce, gentil, amorosa. Não assim, de jeito nenhum. O que aconteceu com ela? Enquanto observava minha outra versão, machucado e ensanguentado, chorando no chão da cozinha, meu mundo desmoronou. Todo esse tempo, eu me odiei por não ouvir aquela voz, por não tirá-la da piscina e salvar sua vida. Se eu tivesse feito isso, poderíamos ter criado uma bela vida juntos, terminados a faculdade, construído uma carreira, comprado uma casa, adotado um cachorro. Fazíamos esses planos, rindo e brincando o tempo todo como duas crianças apaixonadas. Eu estaria completo para sempre. Mas, com esse lapso de julgamento, Evelyn morreu junto com toda a minha visão do futuro perfeito. Mas não. Não é assim que a vida teria sido. A vida teria sido assim. Comigo chorando no chão da cozinha, com sangue escorrendo pelo rosto e pratos quebrados ao meu redor. É possível que a minha realidade, aquela de onde vim, fosse uma vida melhor? Houve um estrondo e um grito vindo do quarto. Evelyn veio para uma segunda rodada de discussão. Ela voltou para a cozinha e o outro eu tropeçou e ficou em pé. Mais uma vez, ele tentou implorar calma, mas novamente, ela não aceitou. Ela gritou com ele por mais 1 minuto e então jogou uma caneca de café nele, quebrando em seu ombro. Ele se afastou dela, indo até a porta dos fundos perto de onde eu estava escondido. Abaixei-me ainda mais. A porta se abriu e o outro eu passou por mim, tropeçando e caindo na neve. Evelyn parou na porta e zombou.
Você acha que consegue viver sem mim, não é? É disso que se trata?
Disse ela.
Evelyn, por favor, pense no que você está fazendo. Olha o que você acabou de fazer comigo. Não podemos continuar vivendo assim. Não posso continuar vivendo assim. Eu já aguentei isso por muito tempo.
Disse o outro eu e se levantou. Evelyn começou a soluçar baixinho com os braços cruzados com força. O outro eu deu um passo em direção a ela. Não chegue mais perto disso, eu pensei.
Você tem razão, você está certo,
disse Evelyn, com lágrimas escorrendo pelo rosto.
Deus, eu sou tão horrível com você. Você não merece isso. Você merece alguém melhor do que eu, muito melhor. Alguém que vai te amar, não importa o que aconteça, não importa.
O outro eu permaneceu composto enquanto ela chorava.
Você me perdoa?
Ela disse. Houve 1 minuto de silêncio. Tentei estabilizar minha respiração, apesar de sentir que ia explodir. O outro eu engoliu em seco e ampliou sua postura.
Não, não, Evelyn. É isso. Eu preciso fazer isso. Isso não significa que terminamos. Significa apenas que preciso de algum tempo. Um tempo ausente.
Ele deu as costas para ela e caminhou até a frente da casa onde o carro estava estacionado. Evelyn bufou e bateu a porta dos fundos voltando para a cozinha. Ergui a cabeça e a vi indo até as facas ao lado do fogão. Pensei em intervir, mas não sabia como. Ela carregou uma faca até a porta da frente. Corri pela lateral da casa, passando pela luz e segurança na frente. O outro eu tinha acabado de ligar o carro e estava começando a sair da garagem quando Evelyn apareceu com a faca.
Pare!
Ela gritou com ele, tentando bloquear seu caminho. O outro eu continuou recuando, seus olhos arregalando quando viu a enorme faca na mão dela.
Pare essa droga de carro agora mesmo!
Ela gritou e tentou esfaquear um de seus pneus, mas sua rotação acertou a faca de sua mão. Ela rapidamente a pegou de volta na garagem. Ele parou na rua e saiu em disparada, deixando Evelyn parada na entrada da garagem, de short e pijama e com uma faca gigante pendurada ao seu lado. Quando os faróis se apagaram, ela largou a faca e começou a chorar novamente. Meu primeiro instinto foi confortá-la, um instinto que rapidamente rejeitei. Eu apenas a observei com pura perplexidade. Eu nunca deveria ter saído da porra do Texas. Depois de alguns minutos, ela voltou para dentro e pude ouvi-la limpando a bagunça. Foi quando algo me ocorreu. Eu fiz uma cápsula do tempo porque estava prestes a fazer algo grande que mudaria a minha vida. Para mim, estava prestes a embarcar em uma viagem ao redor do mundo. Mas, por que o outro eu faria uma cápsula do tempo? Ele também estava planejando algo grande? Antes que eu pudesse seguir, percebi que o papel que irritou Evelyn há alguns minutos estava agora no meio da garagem. Levantei-me com cuidado, certificando-me de que estava fora de vista e o agarrei. Com a lanterna do telefone, li o papel. Era um cronograma de voos. Salt Lake para Nova York. Nova York para Amsterdã. Amsterdã para Xangai. De Xangai para Los Angeles e depois Los Angeles para Salt Lake. Deixei o papel amassado cair no chão. Ele estava planejando a mesma viagem de onde acabei de chegar. O que significava que ele iria experimentar o que acabei de experimentar. Provavelmente, se ele der a volta ao mundo e retornar a Salt Lake, estará entrando em uma nova realidade. Se alguém merece uma nova realidade, é esse cara. Então não tentei impedi-lo. Um raio atingiu uma árvore próxima, me derrubando no chão e acabando com a energia do resto da cidade. Começou a chover. Caminhei até o único restaurante aberto 24 horas por dia deste lado da cidade. Estou escrevendo isso em um laptop emprestado em uma cabine que Evelyn e eu ocupamos muitas vezes quando éramos mais jovens. Não sei o que aconteceu com a realidade de onde vim. Se estou desaparecido ou morto ou o quê. Não sei o que acontecerá com outro eu, se e quando ele fizer sua viagem ao redor do mundo. Então, não sei se há outros eus planejando viagens ao redor do mundo também, perturbando assim sabe-se lá quantas realidades. Quantas outras realidades existem? Francamente, nem sei o que acontecerá com este post depois de publicá-lo. Presumo que ficará preso nesta realidade para sempre, mas quem sabe como isso funciona? Apenas algumas horas antes, pensei presunçosamente ter descoberto a resposta para a pergunta embaraçosamente juvenil. A Terra é realmente redonda? Meu táxi acabou de chegar. Então, este é o fim da linha para mim. Há muitas perguntas sem respostas aqui. Perguntas para as quais espero encontrar respostas. Tudo o que sei agora é que não gosto da realidade de onde vim. E não gosto da realidade que estou agora. Então, só há um caminho a seguir. Vejo você em Nova York, meu outro eu.